Podcast Brasil apresenta cultura, diversão, música, podcast.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bem, mestre Léo, como eu parei, queria lhe perguntar a respeito dos depoimentos de alunos e clientes com relação à inteligência marcial. O que existe de mais contundente, de mais significativo nesse tempo todo que você vem aplicando esse sistema?
Eu sempre digo que o maior patrimônio da nossa empresa são os nossos clientes, porque basicamente nós trabalhamos naquele velho sistema do boca a boca. Né? Então, aquilo que em marketing o pessoal chama de advocate, que é aquela pessoa que espontaneamente, né, fala sobre os nossos serviços, são as pessoas que geralmente 90% são os nossos clientes ou ex-clientes, e isso nos deixa muito satisfeitos, porque demonstra que o trabalho está sendo satisfatoriamente bem feito. O que normalmente acontece, a primeira coisa importante é dizer que o sistema WinTune, ele não é a solução dos males do mundo. Isso é muito importante, não vai resolver o problema de todos, né? Por quê? Porque, primeiro, o desenvolvimento humano depende de um processo de conscientização. Se a pessoa ela não quiser, não vai funcionar. Ela precisa ter consciência e ciência de que ela necessita, e mais, ela necessita não é de uma mudança, de uma transformação radical, muito pelo contrário, ela precisa otimizar, potencializar e desenvolver aquilo que ela já tem. A ideia do sistema WinTune não é mudar alguém, a ideia do sistema WinTune é melhorar o que ela já é, da forma como é. Porque senão nós vamos cair no modelo mais uma vez, aquela coisa, olha, você para ser, você tem que seguir isso, 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 não é verdade? E não é isso. A ideia é exatamente nós temos que prestar muita atenção nos nossos clientes, nas nossas pessoas, para perceber como é que ele se comporta. Não se comporta numa condição social, mas numa condição de combate simbólico, numa condição de experiência marcial, porque lá ele se apresenta do jeito que ele é. Sabe? Porque como quando é aquele negócio, né? Quando você está naquele momento de crise, é lá que aparece quem nós somos, né? E a partir daquelas experiências é que nós trabalhamos a pessoa, e no fundo é ele que vai perceber as coisas por si só. Nós aqui não ensinamos nada, a nossa proposta não é ensinar ninguém, nossa proposta é permitir que a pessoa aprenda, que é bem diferente. Porque tem muitos professores que estão tão preocupados em ensinar que esquecem de perceber se alguém está aprendendo aquilo que está sendo ensinado. Por isso que nós aqui não somos chamados de professores. Nós os consideramos tutores. Por quê? Porque o professor, ele professa algo. E nós, honestamente falando, Débora, nós não temos nada para professar. Mal sabemos para nós. Nós estamos aqui na batalha do dia a dia. Mas somos tutores em que sentido? Em proteger esses dispositivos corporais, porque esses exercícios que nós atuamos, nós não chamamos de exercícios físicos, nós chamamos de dispositivos corporais, porque são exercícios ou dispositivos que foram elaborados pela sabedoria milenar para justamente despertar na pessoa esse lampejo de consciência. Eu falo sempre lampejo pelo seguinte, porque são insights. São momentos fugazes que, a partir daquela experiência, nós temos que criar uma ambiência para estendermos para a conduta. Sem ambiência não adianta nada. Outro detalhe interessante é que esse trabalho ele tem que ser feito com grupos pequenos, porque como o monitoramento é personalizado, talvez este seja a grande dificuldade que nós temos de trazer isso para mais gente. Por quê? Porque é um trabalho que ele é personalizado. Não pode ser feito. Outro dia uma grande empresa de telecomunicação pediu para eu fazer uma atividade para 500 gerentes. Então, aí fica muito difícil para mim. E eu não pude aceitar né? Nem começar a negociar. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele é focado no indivíduo, na pessoa. Então, claro, nós temos grupo, nós já trabalhamos com um grupo de 150 pessoas, mas em diferentes turnos, né? E atuando, mas sempre atuando individualmente. Porque senão, o que acontece? Seria até um contrassenso, né? E até seria uma leviandade de minha parte falar, olha, eu vou monitorar 150 pessoas ao mesmo tempo. Isso não é possível. Por isso que eu tenho uma restrição muito grande a certas experiências, né, de catarse que se faz, né, com aquele grupo enorme de pessoas, porque eu acho que isso não só ele tem um resultado duvidoso, como ele começa a ser perigoso. Porque muitas vezes você deixa a pessoa em crise e vai embora, tchau. Né? Então é importante isso. Não, tudo bem. Nós vamos trabalhar com a crise, nós vamos trabalhar com uma experiência que é diferente. Sim, nós vamos fazer uma abordagem diferenciada? Vamos. Mas nós temos que ter um acompanhamento. É por isso que os nossos cursos, eles são cursos que eles têm uma extensão de meses. O mais curto é a extensão de meses. Por quê? E a pessoa não pode falar, olha, eu quero fazer uma vez só. Não, ela tem que fazer pelo menos um bloco de módulos para que a pessoa possa ter o acompanhamento. Senão não adianta. O que vai acontecer? Isso ela vai fazer. Então ela vai numa academia de ginásio fazer lá uma atividade que não tem nada a ver com o que nós fazemos aqui. Eu acho que é importante a atividade física, é importante que essas academias existam, mas o que nós fazemos aqui no Instituto de Inteligência Marcial, ela está ligada ao desenvolvimento humano, onde a atividade corporal é apenas uma ferramenta, um instrumento para a tomada de consciência. Então, quer dizer, ela não tem um fim em si mesmo, né? Ela é simplesmente um instrumento, mas um instrumento muito importante.
A gente está falando assim, a respeito, vamos dizer, de um perfil que não existe dos alunos e clientes, né? Porque a gente está falando de várias pessoas, de diferentes públicos. Mas existe um perfil de quem faz, de quem é tutor, de quem é monitor. De que maneira vocês preparam essas pessoas para estar lidando com perfis tão diferentes de profissionais, de clientes, ao longo dos anos? Qual é esse cuidado que vocês têm em preparar essas pessoas?
Primeiro, isso é fundamental afirmar. Todos os nossos mobilizadores, ou seja, os nossos tutores, eles são preparados exclusivamente aqui dentro. A pessoa não pode vir de fora e falar, olha, algumas pessoas têm alguma experiência, né, em mobilização, etc. Mas por quê? Porque nós queremos garantir a qualidade dos nossos tutores. Porque, como diz um velho ditado chinês, né, não existe alunos ruins, o que existe são professores ruins. Então, quer dizer, o aluno é consequência, né, do professor. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, muitas vezes, nós deixamos de aceitar determinados projetos por falta exatamente de tutores. Por quê? Porque esses tutores, eles são formados ao longo dos anos, né? Agora, uma coisa é um tutor formado dentro do Instituto de Inteligência Marcial que vai mobilizar outros profissionais, outra coisa é o preparo que nós fornecemos através da liderança estratégica para líderes, para profissionais, porque por incrível que pareça, uma das competências mais escassas no mercado hoje é a liderança. As pessoas têm dificuldade de liderar. Ou as pessoas, elas conhecem que tipo de liderança? Aquela liderança sob pressão, sabe? Ou aquela liderança paternalista, mas não a liderança estratégica. O que é liderança estratégica? É uma liderança que eu tenho que saber me ajustar de acordo com cada um dos meus liderados. Porque muitas vezes, para determinada pessoa, eu vou ter que gritar sim. Para outros, não. Sabe? Para outros, eu vou ter que pedir. Para outros, é como educar filho. Sabe? Aquela coisa, ah, nunca bata no seu filho, nunca fale não. Não, você vai ter que falar não de vez em quando. Vai ter que dar umas palmadinhas de vez em quando. Mas porque o filho precisa e não porque o pai precisa. É uma diferença muito grande aí. Né? Porque tem pai que bate no filho porque o pai precisa, ele está nervoso, e não porque o filho precisa. Então você tem que saber estrategicamente o lugar, você tem que saber a intensidade, não é isso? Tem que saber tudo direitinho para você, mas O liderado, ele tem que saber que o líder, ele tem uma gama ampla de atuação. Porque senão ele fala, não, esse daqui é aquele que grita e depois esquece. Então ele faz aquela cara que está ouvindo e depois tá bom, ele já esqueceu, já vou continuar fazendo. Não é nada, quem foi? Não, não foi nada, não. Então o líder, ele tem que estar sempre surpreendendo o liderado. Mas para isso ele tem que saber atuar em uma gama bem ampla, né, de liderança, senão não adianta. Então, a partir daí, você pode ter uma ideia de como que é o preparo dos nossos tutores. Quer dizer, um tutor dentro do Instituto de Inteligência Marcial demora em média 8 anos para ser um tutor, né, para ser o que nós chamamos de alcançar a condição de mestre qualificado. Nós temos hoje o orgulho de fornecer uma das melhores qualificações do mundo em termos do sistema Wing Chun. Então, e isso a partir dessa concepção de tutor nesse sentido, não de querer ensinar, mas de permitir que o outro aprenda, porque um dos grandes, e mais, nós temos que atuar sempre em 3 níveis, que é a mobilização intrapessoal. Quero dizer o seguinte: antes de eu querer permitir que o outro aprenda, eu tenho que aprender, saber como aprender. Eu tenho que ter motivação para que eu aprenda. Depois, no segundo momento, a partir daí, então eu estou preparado para começar a aprender ou me qualificar para preparar o outro a aprender, que é a mobilização interpessoal direta que nós falamos. Quer dizer, é interpessoal e direta. Mas o maior desafio é a mobilização interpessoal indireta. Por quê? É como que eu, Léo, vou preparar você, Débora, a mobilizar o Gustavo a aprender. Então, você veja como que é a questão das competências, né? Muitas vezes eu sou um excelente vendedor. Aí o que acontece? Eu vendo, eu vou lá, aconteço, não sei o quê. Aí eu sou promovido a gerente. O gerente, ele não pode ir lá, acontece, vender. Ele tem que mobilizar o outro vendedor a vender. Por isso que muitas vezes nós temos vendedores excelentes que são péssimos gerentes. Mas esse faz bem, esse mobiliza bem o nosso vendedor, ele vende. Só que o que é o problema dele? Então ele é promovido a diretor. E ele é um péssimo diretor. Por quê? Porque ele quer pular por cima do gerente, passar por cima do gerente para mobilizar o vendedor. Quando é que ele tem que fazer o quê? Mobilizar o gerente, monitorar o gerente para que ele sim mobilize o vendedor. Então são 3 funções muito importantes de liderança. E assim vai indo, né? Porque aí depois quando ele sobe, ele vai para a vice-presidência, por exemplo, ele vai ser sempre indireto, né? Mas ele tem que saber atuar nessas 3 funções. Onde é que nós somos preparados, hein, para atuar nessas 3 funções? Que instituições que nos preparam para isso? E essa aqui é o grande ponto de interrogação, né? Porque onde é que nós vamos aprender isso? E aí que entra o nosso papel. As pessoas vêm nos procurar, por incrível que pareça, para aprender a como atuar nessas 3 funções. E eu tenho alunos aqui que são doutores, que estudaram fora, que estudaram em grandes universidades americanas e estão aqui justamente para aprender, mas vivencial, de forma vivencial. Eu tenho uma pessoa que para mim foi bem marcante, você deve estar falando de depoimento. Ele é um americano naturalizado brasileiro e foi diretor de grandes empresas americanas aqui no Brasil e tal. E hoje ele é consultor. E quando ele veio para cá, eu perguntei para ele, né? Eu falei, você que, né, sempre liderou grandes grupos, né, o que que você vem fazer aqui? Ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou assim, mestre Léo, eu a minha vida toda liderei pessoas, mas hoje eu quero aprender a como liderar eu mesmo. Então você vê que interessante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm e elas querem professar. Como eu falei, quando que nós temos que começar do começo. E o começo é esse. O começo é eu aprender a mobilizar eu mesmo a famosa mobilização intrapessoal. Quer dizer, se não, quer dizer, se eu fico, venho aqui, por isso que eu estava falando aquela coisa, né, da transformação, a pessoa vem aqui, olha, é o seguinte, eu vim aqui, eu quero que o Intium me transforme. Não é assim que funciona. Ah, então eu não quero, então eu vou em outro lugar que faça isso. Pode ir, né? Porque é a mesma coisa. A pessoa fala assim, olha, eu quero, em vez de eu quero perder alguns quilos, em vez de eu mudar meu estilo de vida, não sei o que, não, vou fazer uma plástica, porque já sofro, mas sofro uma vez só, né? E não sou contra, eu acho que há momentos que precise, né, que é necessário a plástica, etc, etc. Mas o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas, por que elas voltam depois de alguns meses ao estado, né, original, né, entre aspas? Por quê? Porque ela não mudou isso no modo de vida dela. Ela não incorporou isso na vida dela. O Intium é uma coisa que ela tem que praticar para o resto da vida dela. Quer seja formalmente ou não, quer seja frequentando os nossos cursos ou não, quer dizer, ela tem que transformar isso num estilo de vida, quer dizer, a pessoa ela tem que entender que ela tem que ser um estrategista a todo momento. Quando ele vai, hoje eu estava conversando com um dos nossos clientes, a esposa fez aniversário ontem, e agora depois tem o dia das mães e o dia do dia dos namorados. Então ele tem que criar toda uma estratégia de presentes, porque senão ele, né, senão ele fala, minha esposa não vai valorizar. Então aí no dia dos namorados vai querer um carro, né? Então ele tem que começar. Então ele falou, olha, eu dei aqui, mas não dei as flores eu vou dar no outro dia. Então você vê que até nisso nós necessitamos de saber como explorar o potencial da situação. Não é simplesmente dar o que você precisa, você precisa dar o que ela quer naquele momento. Mas como é difícil, né, nós darmos um presente. Como é difícil. Geralmente nós usamos um critério que é muito engraçado, né? Ou é o mais caro ou o mais barato, né? Minha esposa, eu lembro uma vez no dia das mães, ela foi comprar flores no mercado municipal, e aí o mercado municipal, não, lá no Ceasa, né? E aí o que ela fez? Ela estava lá comprando. E aí veio uma pessoa e falou assim, olha, é o seguinte, eu quero o mais caro, as flores mais caras. Quais? Eu não sei, pega e dá mais caro aqui para mim. E depois ela viu logo assim, chegando uma outra pessoa, perguntando, olha, qual que é o mais barato aqui? Eu quero comprar o mais baratinho, qual que é o mais baratinho? Onde? Por quê? Mas, poxa, ele vai comprar flor para a mãe? E, né, ele, não é questão de comprar o mais caro ou o mais barato, ele sabe que ele não sabe qual flor ou qual tipo de flores, quais são as flores que a mãe gosta. Então, esse tipo de questão é que muitas vezes você vê, né? Nós só compramos para constar, né? Então, o que acontece? A pessoa finge que está dando, outra pessoa finge que está recebendo, né? Ele vai embora, pega a flor, joga no lixo, né? Porque não é aquele tipo de flor que ela gosta. Então, é esse tipo de situação que nós estamos falando, como ela é desgastante. Porque muita gente me pergunta, mas para que eu preciso de inteligência estratégica? Por uma questão muito simples. Pela questão da sustentabilidade. Você está perguntando o perfil, né, dos nossos tutores, mas eu gostaria de falar do perfil dos nossos clientes, principalmente das pessoas que nos veem, não nas empresas. São pessoas que já atingiram um certo grau de sucesso, só que o desafio delas é atingir um novo patamar de sucesso. Então, quer dizer, são aquelas pessoas que normalmente a sociedade reconhece como pessoas de sucesso, mas elas próprias sabem que aquilo não vai durar para sempre. É que elas precisam reinventar aquele sucesso. Então, por isso que o grande desafio nosso é esse. Não é todo mundo quer chegar lá. Porque quem não, né, não chegou lá, nem sei o que é chegar lá, né, mas as pessoas falam isso, né? A fantasia dela é o seguinte, quando chegar lá, tudo vai se resolver. Mas o problema é o seguinte, quando depois que você chegou lá, e aí? Né, nós vemos aí o nosso querido Ronaldo, né, o fenômeno, né? Quer dizer, como é que ele sustenta a estrutura dele de sucesso? Como é que? Porque o grande desafio não é fazer sucesso, é quanto tempo que eu vou fazer sucesso. Né, então, o grande desafio, mais uma vez eu insisto, é a sustentabilidade. Quanto tempo eu consigo fazer? Por isso que eu tenho que fazer bem de modo fácil, porque assim eu posso fazer melhor sempre. Então, por isso que, claro, eu posso, a excelência, ela tem um ônus, mas muitas vezes esse ônus é o que vai me condenar a mediocridade. Então a excelência, ela tem que ter sustentabilidade. Sem sustentabilidade, não basta ter excelência. Todo mundo fala de excelência, excelência, mas eu não vejo ninguém falando da sustentabilidade da excelência. Não é verdade? Porque esse é o ponto que nós temos que atuar. E essa talvez seja a melhor tradução para Kung Fu, que o Kung Fu tem a ver com isso, com excelência sustentável. É por isso que nós trabalhamos os recursos, nós temos que saber trabalhar os recursos, saber identificar esses recursos de forma sábia. O Fu quer dizer sábio, Kung quer dizer trabalhar recursos, né? Então, mas de forma sábia, para quê? Para que eu tenha sustentabilidade. Então, os grandes exemplos que a gente vê aí de mestres de, né, 90 anos, né? Isso que é interessante, como é que eles conseguem aquela performance, no caso física, né? Mas não é só física, na vida, ou seja, com saúde, né? Com tanto, porque o problema não é você chegar aos 90, você pode chegar aos 90 em várias condições, o problema é você chegar aos 90 com saúde, não é verdade? Quando é bem, querendo viver, porque tem gente que chega aos 90, né, pedindo, né, já, né, com hora extra, né? Quer dizer, né, que não é isso. Nós estamos falando de viver com qualidade, que é outra questão também, né? O que é a qualidade de vida? Todo mundo fala de qualidade de vida, mas a qualidade de vida, ela varia de pessoa para pessoa. Para o que é qualidade para você, pode ser que não seja qualidade para mim. Porque a minha natureza requer um tipo de modus vivendi e a sua outra. Por exemplo, eu gosto de trabalhar à noite. Então, eu trabalho à noite, né? E não gosto de acordar cedo. Tem vezes que eu tenho que acordar cedo. Normalmente eu tenho que acordar cedo. Mas quando eu posso, eu durmo um pouco mais, né? Mas por quê? Porque esse é meu relógio biológico. Então, a qualidade de vida vai estar muito relacionada ao meu relógio biológico, às minhas características naturais. E não porque um especialista disse que aquilo que é bom, eu que tenho que fazer aquilo, porque é aquilo que vai me trazer qualidade. Pode até ser que ele seja certo. Mas, antes de tudo, o maior especialista de você é você mesmo. E é isso que nós temos que fazer, começar a prestar atenção na gente. Então, a gente sabe que tem profissionais que precisam desse tipo de recurso. Mas tem pessoas como nós, que muitas vezes não conseguem sair na rua sem maquiagem. Reparou isso já? É uma coisa impressionante. Não consegue. Se ela vai no mercado, ela tem que se maquiar, se produzir. Que não tem nada de ruim se isso realmente faz bem para ela. Mas quando isso começa a ser um processo de dependência, do medo, de julgamento das pessoas, aí que eu acho que começa a ficar preocupado.
A gente queria agradecer a aula, os ensinamentos do mestre Léo Mamura, que é a pessoa que introduziu o sistema de inteligência da arte marcial Wing Chun Kung Fu aqui no Brasil e na América Latina. Muito obrigada pela entrevista e por esse nosso bate-papo.
Obrigado a você, Débora, pela oportunidade, e espero, né, manter contato com todos os nossos ouvintes para que a gente possa continuar esse bate-papo que apenas começamos agora.
Tecnisa, mais construtora por metro quadrado, apresentou PodCult. Uma realização Podcast em Brasil.